Salve, irmãos e irmãs que estão lutando aí no Hemisfério Norte. México muito parecido com a Zona Sul de São Paulo, vários escadões, muito terreno baldio e uma ancestralidade muito forte que guia nossas palavras. Essas palavras de incêndio mesmo, mas também de sereno, são a fonte da nossa fé mesmo em trabalhar com literatura. Talvez como em Chiapas, em Guerreiro, em Veracruz, em várias outras comunidades mexicanas que, assim como nós, foram colonizadas, a alfabetização, o letramento, sempre foi uma arma que não nos foi dada. A gente teve que correr por elas, para essas flechas. E a gente sabe do valor da letra escrita, além do valor das nossas cantigas, palmas, cantos, danças. A gente não quer abandonar a nossa oralidade, ao contrário, ela é a nossa bagagem. Mas a gente aposta na literatura pelo prazer e pelo útil que a literatura traz também, para ajudar a gente a entrar nas universidades, a entender melhor esse sistema ladrão, safado, que tira a gente, põe a gente nas margens. Eu faço parte de um movimento de literatura da periferia de São Paulo. Meu nome é Alan da Rosa, sou organizador do selo Edições Toró. Estou junto com várias parcerias de valor, gente que acredita na vocação da literatura como caminho para a vida. Nessa a gente trabalha aqui na comunidade, chega em escolas, chega em teatros. Estamos fazendo vídeos, apostando mesmo na palavra, trocando as armas pelas canetas, porque muitas vezes nossas armas de fogo não estão bem apontadas e matam a nós mesmos, entendeu? Então existe um movimento de literatura periférica hoje, que a gente não está inventando nada, mas a gente está dando a nossa cara, a cara do nosso tempo, para a literatura. O Cooperife é um movimento que já vai fazer 6 anos, de um sarau, que é um recital coletivo de poesia, no bar. Mudou, cresceu. Isso demonstra a sede que as pessoas têm do sabor da literatura, da poesia. A poesia é o espaço da reflexão, né? Da sensibilidade, da inteligência que vem pelas metáforas, que vem pelas formas diferentes de contar a gana, a solidão, a vontade de revoltar mesmo e trocar as nossas esquinas de mortes por esquinas de vida. E a literatura é a casa da vida, a literatura é vida. Talvez a literatura que não seja vida seja essa literatura gaguejante, mentirosa, literatura que só estimula o consumo, que traz essas éticas, essas óticas que com certeza não tem muito a ver com o nosso chão. Então hoje eu acredito nisso, nessa vida presente no movimento de literatura, sem fama, sem ibope, mas as pessoas procurando desenvolver a si mesmas através da modelagem da palavra. E nós estamos com uma editora independente que faz livros ilustrados, livros com panos. Li, nesse caso, um livro bilíngue com a tradução primorosa do nosso irmão Waldo, que é um mexicano que chegou aqui e com proceder e humildade mostrou para algumas pessoas que ainda não sabiam como a gente está no mesmo balaio, né, mano? Com México, Brasil, Cuba, Haiti, tá no mesmo balaio, tem suas diferenças e também tem seus pontos em comum. Então é essa, a palavra que incendeia no rádio também é a palavra que incendeia na poesia. A palavra que acalenta, que dá um carinho no papel, também dá nos transistores.
E você mesmo, você pode falar um pouquinho sobre a sua própria experiência com a literatura, seu caminho, o que significa para você individualmente?
Certo. Literatura, eu não sei por que que entrou esse vírus no meu sangue. Talvez é porque eu gostava de ler desde pequeno, quadrinhos. E por saber ler, por gostar de ler, eu conquistei coisas na vida. Desde entrar numa universidade pública, que aqui no Brasil a universidade pública é só para os ricos. Eu sou filho de presidiário, filho de atendente de enfermagem, já trabalhei de feirante, de contínuo, de operário plástico. E nunca me sentia feliz, me sentia digno por estar trabalhando, mas não me sentia feliz como hoje eu me sinto trabalhando com literatura. E para mim, eu já escrevi um livro de poesia, O Vão, que foi o primeiro livro da Edições Toró. Escrevi uma peça de teatro chamada Da Cabula, sobre a história de uma mulher negra brasileira com mais de 60 anos de idade que quer aprender a ler, que ganhou o Concurso Nacional de Dramaturgia Negra, Ruth de Souza. E eu entendo a literatura como uma trincheira na minha vida. E para eu me descobrir, eu procurar o ritmo, eu procurar o melhor de mim, o azeite mesmo, presente numa frase, num conto, saber quando você faz o melhor de você, isso é desenvolver, isso é educação, né? Eu faço mestrado em educação atualmente e entendo que não há educação se a gente só pensa no que há fora. A educação é um desenvolvimento nosso de dentro. A literatura, para mim, é essa força hoje. Integro coletânea do Cooperifa, CDs de poesia, coletâneas de poesia de negros brasileiros, quilomboje, e trabalho com rádio, poesia em rádio e sou um capoeirista. Há 9 anos pratico, sou um aprendiz de capoeira, discípulo de Mestre Marrom. E a capoeira também é cantoria, também é a versação em cima do ocorrido, é a palavra que chama e traz energia. A rasteira às vezes vem mais no ouvido do que no calcanhar. A literatura hoje para mim é o grande horizonte da minha vida. É o que dá instiga de lutar, de trabalhar, ouvir, cheirar, ver o mundo como se fosse uma página mesmo. Para mim a literatura hoje é isso. Além dessa comunidade que é o Coperifa, que eu faço parte há 4 anos, e que toda quarta-feira nós estamos aqui no Sarau, fazendo literatura para tirar essa onda de que literatura seja coisa para intelectual, que está acochado no seu gabinete, compreende? Eu li um livro zapatista, um livro que saiu de Cor Azul Clara aqui no Brasil, aquele que foi ilustrado pelas crianças, que tem texto do João Cabral de Melo Neto, tem texto do José Saramago. E aquilo, por exemplo, me mostra o poder da literatura, de expandir suas ideias. E nós precisamos formar leitores e também de escritores para que a gente seja identificado na escola, porque aqui na escola a gente não passe vexame ao ouvir aqueles contos, ao ler aquelas histórias que não nos identificam, que tira a gente, preto, pobre, nordestino, em São Paulo, gente da periferia, como gente escamosa, gente burra, e nós não somos burros. Só que o nosso saber nunca foi contemplado como se deve na escola. Porque o nosso saber é o saber da gambiarra, é o saber do improviso. Nossa ciência é uma ciência que está junto com a febre da necessidade. Não é um mero ornamento. Assim como a gente não pode ficar fazendo poesia oca. Aqui a poesia é expressão. E aqui é uma escola de poetas. Eu acredito que o Coperifa é uma escola de poetas.
Como você vê isso da palavra como uma arma política?
Então, irmão, a gente pode entender a política desde o passo que você dá sozinho quando você acorda, sai do seu barraco e vai com força pro dia a dia. E a literatura te dá essa força política de você saber que você é sim um membro da cidade, um integrante da comunidade, que você pode descobrir mais coisas sobre você, até o papel da educação, da literatura na educação, da literatura como escola de vida. E a gente quer chegar nas escolas, a gente quer fazer parte dos currículos e das formas. Além disso, a gente tem exemplos aqui de comunidades que também pela leitura escrita, pela leitura da palavra escrita, se organizaram cada vez melhor para poder reivindicar seus direitos. A gente tem hoje exemplo das escolas indígenas no Brasil, do povo Macurapi, do povo Jabuti, do povo Chucarramãe, que está lutando por escolas bilíngues. Eles querem aprender o português, porque sabem que é necessário aprender o português para poder se introjetar em projetos que dizem respeito a eles. Questão relativa à terra, questão relativa à água, questão relativa à oportunidade de trabalho, tecelagem, metalurgia. E também não querem perder o arsenal oral da sua língua original, a língua nativa. Então a palavra é política nesse sentido. No sentido de que os letrados são os caras que sempre dominaram, desde sempre as castas dos sacerdotes dominaram, para bem ou para mal, mas dominaram porque tinham o saber, o domínio da palavra escrita. E a gente sabe do poder representativo e do poder da imaginação. A gente nunca vai encarcerar a imaginação. Então, a gente quer tirar fotos da nossa quebrada na literatura, mas a gente não quer só tirar fotos. A gente quer colorir os retratos com a imaginação. Se eu quiser tirar uma poesia onde eu ponho uma estrela para casar com uma bicicleta dentro de um forno, eu posso falar disso, da poluição que esse sistema de automóveis me fez perder as estrelas. Posso falar da bicicleta como uma alternativa. Posso falar do forno vazio, porque a gente não tem comida para botar no forno. Então a imaginação, eu acho que ela sempre foi uma flecha que sangra muito mais do que o mero realismo. E a poesia é o espaço da sensibilidade das palavras. Assim como o rádio também. O rádio faz a gente se aproximar, conversar com gente que não está do nosso lado de corpo a corpo. Mas a alma dele está trançada na nossa.
Você falou que você trabalha na rádio e com poesia. Tem uma rádio comunitária? Como é isso?
Já trabalhei em rádio comunitária, anos e anos da minha vida. Hoje eu faço programas de rádio sobre poesia, sobre história das mulheres negras, e difundimos por rádios comunitárias. E também chegamos na capital do governo federal para que isso chegue em escolas de vários estados do Brasil. Programa sobre Solano Trindade, um grande artista popular brasileiro negro. História das mulheres negras brasileiras, que são as pessoas mais exploradas na nação. E agora a gente está fazendo programas de rádio sobre literatura, 24 programas sobre literatura africana, latino-americana. Estamos fazendo programas sobre Mário Benedetti, poeta uruguaio, sobre Gabriela Mistral, poeta chilena. Estamos fazendo um trabalho sobre Nicolás Guilherme, poeta cubano. São 25 minutos de programa sobre esses poetas, esses prosadores. Porque sabemos que a gente tem que se identificar, a gente não tem que ter vergonha do espelho. E tem que pintar com giz de cera o espelho também, pra gente se ver bonito, porque a gente é bonito, entendeu? E a partir daí lutar pra conseguir. Saber é poder, irmão. Só que eu não quero poder, o poder da faixa verde e amarela do presidente. Não quero esse poder com P maiúsculo. A gente quer poder banhar, poder conversar, poder comer. Esse é o poder verbo. A gente quer o verbo, entendeu? É isso.